Se liga que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural, o programa que compartilha as soluções da pesquisa da Embrapa com você. Tudo bem, Juliana?
Tudo ótimo, Macau. É que esse tema que estamos trazendo hoje está imperdível.
Afinal, todos nós sabemos da importância da floresta amazônica e como o seu desenvolvimento sustentável pode ajudar a conservar essa floresta. Mas é importante também pensar na geração de renda para quem vive na região.
Isso mesmo. Você sabia, ouvinte, que uma das melhores maneiras de conservar a floresta é fazendo o seu manejo de forma sustentável?
Sim, porque ao contrário do desmatamento, que tira todas as árvores de uma área, o manejo florestal faz a retirada de somente algumas, previamente escolhidas de acordo com critérios técnicos.
Puxa, não sabia disso. Quer dizer então, Macau, que é possível gerar renda com a madeira e ao mesmo tempo conservar a floresta amazônica?
Exatamente, Juliana. E para a gente entender melhor isso e conhecer as novidades, vamos conversar com o pesquisador Evaldo Munhoz Brás, da Embrapa Florestas.
E quem conversa com ele é a jornalista Kátia Picelli. E aí, Kátia, é com você.
Um dedo de prosa.
Olá então, pessoal, a gente vai prosear então aqui com o pesquisador Evaldo Brás, da Embrapa Florestas, né? Então, para começar, Evaldo, explica pra gente o que é o manejo florestal sustentável.
Manejo florestal é a possibilidade do uso da floresta, das árvores dessa floresta, de maneira econômica e sustentável do ponto de vista de fauna, flora e outros benefícios ambientais que a floresta pode ter.
E por que que ele é a melhor maneira de manter a floresta conservada? Explica pra gente.
Essa é a melhor maneira de se manter a floresta conservada, porque o que é utilizado dela para o manejo é uma porção muito ínfima, né? Aproximadamente entre 12% ou 15% apenas das árvores que serão extraídas. A maior parte, mais de 80%, vai ser mantida, então toda a cobertura do solo vai ser mantida. Grande parte da estrutura inicial dessa floresta vai ser mantida.
E onde vocês têm desenvolvido estas pesquisas?
As pesquisas têm sido desenvolvidas principalmente no estado do Mato Grosso, na região norte e noroeste, na região de maior produção madeireira do estado.
E como que elas são desenvolvidas, Evaldo?
O nosso trabalho é focado no estudo dos anéis de crescimento e na estrutura da floresta. Os anéis de crescimento mostram quanto as árvores crescem em cada ano. Com os anéis de crescimento, nós conseguimos saber o quanto as espécies crescem dependendo do diâmetro que elas têm. Conseguimos identificar quando são jovens, quando são mais vigorosas e quando envelhecem ou começam a envelhecer. Nosso estudo também considera o estudo da estrutura da floresta, ou seja, quantas árvores tem por cada classe de diâmetro. Ou seja, quantas árvores tem até 10 centímetros, entre 10 a 20, 20 a 30 e assim por diante, dentro da classe 40, 50 e diâmetros maiores. Com essas informações, nós conseguimos planejar o manejo, saber qual o melhor diâmetro de corte e ciclo por espécie em cada região. Assim, temos como indicar como manejar a floresta para garantir a sua continuidade.
Nossa, que interessante, Macau! Sabendo planejar o manejo e realizando esse manejo de forma eficiente, é possível manter a floresta em pé e também obter ganho financeiro.
Isso mesmo, Juliana. E como o pesquisador falou, os estudos continuam, principalmente no estado do Mato Grosso. Mas vamos continuar ouvindo a entrevista que a Kátia Picelli fez com o pesquisador Evaldo Munhoz Brás. Diga aí, Kátia.
Evaldo, conta pra gente então, o que que essas pesquisas têm mostrado?
Nós podemos observar até o momento em que cada espécie tem uma tendência a ter um ritmo de crescimento diferente, assim como uma estrutura diferente. Isso implica em produções diferentes dentro dos ciclos considerados.
Então, quer dizer que hoje, para essa região de pesquisa, vocês têm dados para quais espécies?
Bem, as espécies principais que a gente já tem informações sólidas de crescimento e estrutura são a mescla, o cambará, o cedro, o cedrinho, a cupiúba, o cumaru, a garapeira, o angelim-pedra, o ipê amarelo, o ipê roxo, a maçaranduba e o tauari. Esses são os nomes comuns do estado do Mato Grosso, né?
Ok, e essas informações, essas pesquisas, elas podem ser usadas em outras regiões da Amazônia também? Ou seja, esses resultados servem para outras regiões da Amazônia?
Depende. Depende se houver informações correlatas de que há uma similaridade de crescimento dessa espécie. Por exemplo, nós vimos que uma espécie que estudamos no Mato Grosso tinha algumas informações semelhantes de crescimento no estado do Acre. Então, evidentemente que o modelo poderia ser usado nesse estado. Em outros casos, não. Vai ter que se desenvolver novos estudos para cada local.
E o que falta, então, para esses dados virarem rotina aos produtores de madeira?
Na verdade, todas essas informações de crescimento e estrutura dessas espécies que estamos estudando implicam em novos protocolos de manejo, né? Mas esse protocolo só pode ser usado depois de uma discussão ampla com as instituições de fiscalização e meio ambiente, como a SEMA, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, antes de serem adotados definitivamente.
Então, para reforçar então, Evaldo, manejo florestal sustentável não é desmatamento, é isso mesmo?
Não, evidentemente, na verdade, é praticamente o contrário. Enquanto os outros usos de solo removem praticamente toda a cobertura florestal e modificam todo o uso do solo, o manejo mantém aproximadamente 88% das árvores da floresta que está ali. Então, o manejo definitivamente é o uso mais sustentável que existe da floresta.
Obrigada, pesquisador Evaldo Munhoz Braz, da Embrapa Florestas. Olha só, minha gente, quanta informação e quanta pesquisa vem sendo feita.
E que forma inteligente de usar a floresta, fazendo com que ela fique conservada e ainda assim gere renda.
E sem falar que o manejo florestal sustentável até dá uma mãozinha para o próprio desenvolvimento da floresta.
E nada melhor para a gente entender essa realidade do que conversar com quem trabalha com isso no dia a dia.
Por isso, a gente vai conversar agora com Dionis Marcos, que trabalha diretamente com manejo florestal.
Vamos chamar de volta a jornalista Kátia Pichelli, da Embrapa Florestas.
Fala, produtor!
Oi, pessoal, então eu voltei para conversar então com o seu Dionis Marcos, né, que trabalha diretamente com o manejo florestal. Seu Dionis, é possível conciliar a conservação da floresta com geração de renda?
Então, a preocupação nossa é manter essa floresta regenerando-se sustentável e com renda economicamente viável e geração de emprego.
E qual que é o papel da ciência para melhorar esse trabalho?
Qual que é o papel hoje das nossas entidades aí, da ciência? É fazer um estudo do que a floresta pode proporcionar economicamente para o setor, para o consumidor final fazer as pesquisas necessárias, no qual o ciclo da floresta, a densidade da madeira, para que, que ela serve. Então é muito importante hoje a ciência envolvida na nossa floresta, de nós saber o que nós podemos tirar de melhor da floresta e proteger a floresta no modo adequado e natural.
Para o produtor florestal, é melhor ter informações sobre cada espécie? Isso interfere no seu dia a dia?
Como produtor rural, é muito importante essa pesquisa, muito interessante a gente saber o que a gente tem dentro da floresta, para a gente saber o crescimento dessa floresta, quanto tempo a gente vai fazer o próximo ciclo, que madeira, que produto, que madeira que nós podemos ter para fazer qual produto. Então, assim, para o produtor, a pesquisa da Embrapa Floresta é muito importante, porque a gente consegue dimensionar o que a gente tem dentro da floresta. E fazer os planejamentos necessários nos tempos adequados, conforme as leis ambientais que o Estado proporciona para nós aí. Então, eu acho muito interessante essa pesquisa da Embrapa e temos aí hoje uma bela entidade acompanhando esse nosso planejamento florestal aí.
Muito obrigado por sua participação aqui no programa.
Gente, esse assunto é tão importante e tão cheio de informações, não é mesmo?
Sim, a ciência e nossos pesquisadores estão aí, sempre dispostos a entender como as coisas funcionam e propondo formas de melhoria.
É, e com os estudos, a gente começa a aprender coisas novas, como, por exemplo, o termo dendrocronologia. Mas calma aí, minha gente, que a Kátia Picelli foi buscar a explicação para essa palavrinha difícil, mas que fica fácil de entender.
Então bora lá. A Kátia foi descobrir pra gente e quem explica é a pesquisadora Patrícia Póvoa de Matos.
Pitacos da Hora.
Pois é, né, pessoal? Às vezes tem algumas palavrinhas que a gente não entende, então a gente foi descobrir. Então eu vou conversar agora com a pesquisadora Patrícia Póvoa de Matos, da Embrapa Florestas. Patrícia, então explica pra gente o que é dendrocronologia.
A dendrocronologia é o estudo dos anéis de crescimento em que se determina o ano exato de formação de cada camada de crescimento. Para nós, o importante é saber quanto cresce por ano. Não é tão importante saber em que ano que isso foi formado.
Pois é, em algumas regiões a gente até sabe que alguns tipos de árvores são mais fáceis, né? É, mas fazer essa contagem dos anéis é fácil? Explica pra gente.
Pra contar, pra medir as camadas de crescimento, a gente tem que seguir vários procedimentos de controle de qualidade. Então, não é tão simples quando a gente trabalha com espécies tropicais, quando comparada a espécies de clima temperado, clima frio, onde os anéis são bem visíveis mesmo a olho nu. Em espécies tropicais, a gente depende de trabalho com lupa, tem todo um preparo da amostra para que ela fique bem lisinha, bem polida e que esses anéis fiquem nítidos, visíveis para um especialista trabalhar. Então tem que ter alguns cuidados, esses cuidados são tomados em laboratório, onde pessoas treinadas fazem a medição, a identificação desses anéis e a medição para recuperar, para construir a série de crescimento de uma determinada árvore ano a ano.
E como esse tipo de estudo pode ajudar no manejo florestal sustentável?
Para o manejo florestal é muito importante saber como as árvores crescem. O estudo dos anéis de crescimento nos permite recuperar em poucos meses o padrão de crescimento de árvores que podem levar mais de 150 ou 200 anos para percorrer todo o seu ciclo de vida. Ou seja, as árvores chegam ao seu envelhecimento. Então, a gente consegue entender com esse trabalho, com o estudo dos anéis de crescimento, como as árvores crescem desde a sua fase jovem, passando pela fase de máximo vigor até o seu envelhecimento. Essas são as fases mais importantes que precisamos para chegar ao manejo florestal sustentável.
Obrigada, pesquisadora Patrícia Póvoa de Matos, e obrigada a Kátia Picelli, da Embrapa Florestas, unidade de pesquisa que fica em Colombo, no Paraná.
Pois é, meu amigo, minha amiga, a floresta amazônica é extremamente rica e conhecê-la cada vez mais é fundamental para a sua conservação.
Você pode conhecer mais sobre as pesquisas que a Embrapa realiza na Amazônia acessando nosso portal www.embrapa.br.
E também nesse portal, ao pé da página, você entra em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, se tiver alguma dúvida sobre o assunto do programa de hoje. Repetindo o endereço, www.embrapa.br.
E por hoje é só, pessoal. Uma boa semana a todos!
Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Kátia Picelli, edição Jorge Macau. Locução Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Florestas.